Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
É isso aí. Gente, boa noite mais uma vez. Estamos aí de volta. Eu e a Laís, a gente estava de férias aí esse mês de fevereiro. E foi um tempo muito bom, muito gostoso, para a gente poder descansar a cabeça, mas arrebentar o corpo. Porque o rolê que a gente fez, meu Deus, foi cansativo. Mas foi extremamente produtivo e foi muito bom. E domingo passado, a gente estava lá no acampamento do Sol da Terra também, na igreja de Ituiutaba, onde eu pude compartilhar um pouco lá com os irmãos, por isso que eu não estava aí também domingo passado. Mas foi muito bom, porque, igual eu falei para a galera lá, eu gosto muito de acampamento, velho. A minha vida inteira eu cresci em igreja, eu sempre participei de acampamento, essa é a minha realidade, desde criança. E quando eles me chamaram, eu falei, não, vamos demais. E foi um tempo muito gostoso lá. E voltando agora aí às nossas atividades normais, à nossa programação, à nossa rotina, é muito bom. Eu estava com saudade de vocês, estava com saudade de todo mundo, desse lugar. E que o Espírito Santo de Deus possa falar aí, usar a mim, para falar o seu coração, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 1. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem está acompanhando aí a nossa leitura bíblica vai perceber que tudo que eu vou falar aqui, galera, está no estudo. Foi discutido no pequeno grupo, foi falado, foi conversado. Então, não vai ter muita coisa nova. Mas se você não tem acompanhado, e como o Batata falou, nós estimulamos a começar a ler, a fazer essa leitura, porque vai te dar muito embasamento para você crescer em Deus, em tudo aquilo que a gente quer ensinar e falar aqui durante todo esse ano. Beleza? Lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 1, fala assim, ó. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras. E o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Só até aqui. Feche seus olhos aí, vamos orar. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é luz, ela é vida, ela é o nosso guia, Pai. No nome de Jesus, a nossa oração, o nosso clamor essa noite, para que ela fale ao nosso coração. Por isso, tire todas as distrações, todos os pensamentos, Pai, que nos levam a outros lugares, Deus, e nos tiram daqui, mesmo com o corpo presente. Pai, no nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa transformar o nosso coração, mudar a nossa realidade e transformar de fato o nosso entendimento, o nosso coração, Pai. O nosso clamor é que o Senhor fale especificamente com cada um, Paizinho. Que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha trazer um tempo novo a partir do dia que se chama hoje, Pai. No nome de Jesus, tira a nossa preguiça de mente, tira a nossa apatia espiritual e traz, Senhor Deus, um ânimo para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar através da Tua palavra, que essa noite nós oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Galera, aqui, nesse capítulo de Lucas, e até um capítulo anterior aqui, Jesus estava tendo uma DR ali com os fariseus, com a galera religiosa, com os líderes religiosos. E alguns versículos anteriores aí, se a gente for ver, você vai ver Jesus dando uma dura nos fariseus, falando para eles coisas duras e pesadas de se ouvirem. Porque até aquele momento, os líderes religiosos, eles eram vistos como pessoas a se imitar, como homens religiosos, piedosos, como homens de Deus. Mas aí então Jesus vem e vira para os seus discípulos e fala, olha, chega aqui vocês, deixa eu dar uma fita para vocês. Não sejam como eles, tomem cuidado com a hipocrisia dos fariseus. E quando a gente vai ver essa palavra hipocrisia, quando ela é traduzida do grego, ela significa atuação, uma representação de um ator. Você chamar uma pessoa de hipócrita é você chamar ela de ator. E lá em casa a Laís é atriz, né, gente? Então, às vezes pode soar um pouco assim meio ruim, mas essa era a tradução literal. Porque, na realidade, aqueles homens, eles não tinham tido o seu coração transformado pela palavra. Mas eles estavam meramente atuando, como se estivesse num palco, representando, fingindo, e aquilo, quando as pessoas olhavam, era algo bonito, era algo legal, era algo que soava espiritual. Mas aí Jesus já dá o alerta para os discípulos: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí logo depois ele fala: olha, mas fica de boa, porque vai chegar um tempo em que tudo será revelado. Esse fingimento deles, essa atuação que eles estão fazendo, não vai durar por muito tempo, porque vai chegar um momento em que tudo que está escondido vai ser revelado. Agora eu estou falando isso aqui para vocês porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu conheço o coração deles. Apesar das suas obras parecerem piedosas, eu conheço o coração deles e eu sei que a boca deles podem falar que me amam, pode falar que me serve, mas o coração deles está longe de mim. Eles podem postar frases de efeito no Facebook, postar frasezinha massa, versículo, fazer uma selfie e pôr um versículo embaixo, mas ó, eu já derrubei a fita deles. Não passa de fingimento, não passa de atuação. Então toma cuidado, não sejam como eles, porque eu conheço quem de fato eles são. As suas obras são apenas para tentar mostrar algo que eles não são. É tudo atuação, é tudo fingimento. Mas Jesus sabia muito bem das motivações do coração deles. Jesus conhecia, Jesus sabia a mente deles, aquilo que eles estavam pensando, maquinando, apesar de ter toda aquela multidão ali, e até os fariseus, os religiosos também seguiam Jesus para ver se de alguma forma eles pegavam alguma brecha no que Jesus falava para poder tentar acusar ele. Então, nessa multidão aqui que havia, que ele estava falando aqui, que se cresciam a ponto de haverem milhares de pessoas se atropelando e pisando uma nas outras, os fariseus também estavam ali no meio. Às vezes eles não estavam tão perto, para não serem pisoteados, mas eles estavam de longe, só observando, com toda aquela roupa pomposa. Mas Jesus já fitava os olhos, já falava: olha, eu conheço o coração de vocês. E a advertência continua até hoje. A advertência que Jesus faz continua e ecoa até os dias de hoje. Mas o engraçado é que o que nós precisamos fazer, à luz dessa palavra, não é a gente olhar para o outro e identificar um fariseu, e identificar um hipócrita, e identificar um ator, um cara, uma pessoa que está fingindo, que está atuando ser uma coisa que ele não é. Mas o chamado de Jesus para nós sempre vai ser para que nós possamos olhar para o nosso coração e fazermos uma análise. Olhar para nossas atitudes, para a motivação do nosso coração, olhar para o fundo do nosso coração e vermos: nós somos religiosos? Nós somos fariseus? Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e falar: não, aquele cara ali está fingindo. Aquele cara ali está pulando demais no louvor, mas eu conheço ele. Aquele cara ali posta demais no Facebook, mas eu conheço ele. E a tendência natural nossa é fazer isso, é julgar o outro. Porque é muito mais fácil você identificar aquilo que o outro faz de errado do que nós identificarmos aquilo que nós precisamos mudar. Mas o chamado para Jesus é: olha, Tomem cuidado. Agora, não com a hipocrisia alheia, mas com a sua própria hipocrisia. Olha para a sua vida e vê se você não está atuando. Olha para a sua vida e vê se você não está fingindo. E toma cuidado, porque isso não vai durar muito. Porque vai chegar um momento também nos nossos dias em que tudo vai ser revelado. Sabe por quê? Porque ninguém consegue viver uma vida de atuação o tempo todo, velho. Ninguém consegue viver fingindo 24 horas por dia. Ninguém dá conta. Você pode vestir sua roupa religiosa, como os fariseus faziam, vir para o culto e atuar aqui uma hora e meia, uma hora e quarenta, como sendo o cara mais religioso e mais fervoroso do mundo. Mas isso não se perdura na segunda-feira. Isso não tem firmamento quando o despertador toca 8 horas da manhã na segunda-feira, que você tem que levantar e encarar os seus desafios. E aí aquilo que você aparentava ser no culto, ou quando estava perto da galera, ou no pequeno grupo, logo cai por terra. E aí o espetáculo ele é posto para que todos possam ver. Viver uma vida de atuação não dá. Não se sustenta. Não se sustenta. Por isso a primeira pergunta que a gente faz para nós mesmos é: a nossa vida é uma expressão de quem eu sou em Deus? Eu sou filho de Deus, por isso eu expresso quem eu sou? Ou tem sido uma atuação, uma forçação de barro, um fingimento? Quem é o seu Deus? Se você vive uma vida de atuação, meu irmão, vai chegar o momento em que tudo vai ser revelado. E para o tempo dos fariseus aqui na época de Jesus, já tinha chegado. Porque Jesus a todo tempo estava cutucando eles. Jesus a todo tempo estava jogando na cara deles aquilo que eles realmente eram. E na nossa vida é da mesma forma. A partir do momento que a gente viveu uma vida de fingimento, as pessoas lá fora, elas vão estar jogando a todo momento na nossa cara aquilo que nós estamos falando que nós somos, mas na verdade nós não somos. Então no seu trabalho você vai ser confrontado por aquilo que você posta, por aquilo que você fala e por aquilo que você faz. Na sua faculdade, na sua escola. Não adianta você achar que você vai pagar de santo a todo tempo, de crente, de filho, sendo que na verdade você não é. Porque isso não vai perdurar, porque atuar cansa. Fingir uma vida que você não é, forçando a barra, cansa. Você não vai aguentar. Por isso que tem muita inconstância. Por isso que muitas vezes nós estamos muito alegres, outras vezes nós estamos depressivos, tristes, abatidos, e aí a nossa vida começa a ser como uma montanha-russa. Porque, na verdade, nós não estamos sendo aquilo que Cristo Jesus disse que nós somos, mas nós estamos atuando no palco da vida. E aí nem precisa de Jesus vir na sua frente e falar, ó, toma cuidado, mas seus próprios amigos, a sua esposa, seus filhos vão falar para vocês. Quer me conhecer? Pergunta para a Laís. Quem eu sou, segunda a sexta. Quer conhecer o Rafa? Pergunta para a Cláudia. Pergunte para as pessoas que mais andam com você quem você é, de fato. E aí você vai ter o diagnóstico, se você é de fato um filho de Deus ou se você está apenas fingindo. E a Laís, igual eu vou usar hoje ela de exemplo, porque não tem jeito, né? Ela é atriz, então vamos aproveitar um pouquinho. Quem aqui já assistiu a Laís apresentando? Ela é atriz, ela faz parte do grupo Trupe de Truões, que fica ali perto da UF, e direto tem apresentação, depois pega lá o perfil para vocês ficarem por dentro. E é muito legal. Mas quem já viu a Laís atuando, dependendo da peça, pode ter estranhado um pouco. Porque quando ela está atuando, parece que ela se transforma. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, quando eu vou ver ela. Ela se transforma. Muda o jeito de falar, muda a postura, as palavras. É um pouco diferente do que eu estou acostumado no meu dia a dia. Então foge um pouco a realidade, foge um pouco daquilo que o dia a dia ele vai nos revelando. Porque ela está interpretando um papel. Porque quando a Laís atua, ela não é ela mesma. Mas ela tem que pegar um texto, decorar, tem que entrar ali no ator, no papel do personagem, aliás, e interpretar. Ser aquilo ali que o texto, que a história quer contar. Então ela muda, ela é completamente diferente. E da mesma forma somos nós. Da mesma forma somos quando queremos atuar. Quando queremos fingir que somos aquilo que não somos. As pessoas elas vão ver. Elas vão nos confrontar. E elas vão falar verdades duras. Para que você possa cair de fato na real e entender o que você precisa mudar. Isso é muito louco. Lá em... Continuando aqui em Lucas, no capítulo 12, e depois ao longo de todo o capítulo 13, Jesus agora ele começa a ensinar várias coisas para os seus discípulos de como eles deveriam viver. Ele faz o alerta e agora ao mesmo tempo ele ensina, olha, é assim que vocês têm que viver. Vocês querem ser igual os fariseus ou vocês querem ser iguais a mim? Vocês querem ser expressão daquilo que eu sou ou vocês querem fingir aquilo que vocês não são? Então, beleza, vocês querem ser filhos de fato? E aí, ao longo do capítulo 12, 13, 14, 15, Jesus ele dispara uma série de ensinamentos que é muito pertinente para nós estudarmos e lermos. E eu resumi aqui, bem grandão, em três pontos apenas, para sintetizar aquilo que, se você quer viver uma vida de fato como uma expressão de Cristo aqui na Terra, nós precisamos tomar cuidado e observar na nossa caminhada com Deus. Caso contrário, nós estamos sendo apenas atores no palco da vida. E a primeira coisa delas é que as nossas escolhas irão dizer qual Deus eu sirvo. Aqui no capítulo 12, no versículo 15, ele fala, em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Aqui Jesus estava falando a respeito de bens materiais. E aí ele cita a palavra do rico insensato. Mas essa ganância, ela pode ser aberta num leque muito amplo, que não contempla só o dinheiro. Não contempla só os bens materiais, mas todo tipo de ganância. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, ele fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que que seus olhos estão cobiçando, meu irmão? O que o seu coração está cobiçando? O que você tem escolhido cobiçar? Isso vai definir qual Deus você serve. Isso vai definir se você está atuando ou se você realmente é filho de Deus. Nós tomamos decisões segundo aquilo que a palavra de Deus fala, nos orienta, Ou nós tomamos decisões segundo aquilo que é mais agradável aos nossos olhos? Segundo aquilo que é mais digerível ao meu estômago? Tomem cuidado com todo tipo de ganância. Já dizia Calvino que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós não podemos adorar imagens de escultura, de gesso, de barro, mas nós somos craques em levantar deuses. Qual é seu Deus, meu irmão? Quem você de fato serve? Porque quem você serve vai determinar quem te domina. Se você é escravo do dinheiro, ele é seu Deus. Se você é escravo do sexo, do poder, da fama, isso vai ser a ganância que vai consumir o seu coração a todo momento. O que que chama atenção nos seus olhos? O que que chama atenção no seu coração? Qual tipo de ganância você tem? E a partir daí, você vai escolher, você vai decidir qual caminho você vai tomar. E o segundo ponto é, nosso estilo de vida também revela o Deus que nós cremos. O nosso estilo de vida. Como que eu vivo? Como que é o meu dia a dia? E aí Jesus, ele ensina a respeito disso lá no, a partir do versículo 22, no capítulo 12. Ele vai falando sobre não viver ansiosos com o dia de amanhã. Então, o estilo de vida que eu levo, ele determina qual tipo de Deus eu sirvo. E hoje nós vivemos na era da ansiedade, da depressão, do síndrome do pânico. Hoje nós vivemos em tempos em que as pessoas, elas estão sendo consumidas pelo dia de amanhã, num estilo de vida cada vez mais depreciativo, que come as nossas energias, as nossas forças. Há dias que não temos vontade de sair da cama, de sair de casa, porque o medo domina, porque a angústia domina o nosso coração. E quando nós estamos preocupados, quando nós estamos com medo, nós não fazemos nada direito, vocês já perceberam? Nós colocamos os pés pelas mãos, porque nós não estamos num estado de consciência plena. Então nós somos dominados pelos nossos medos e não pelas nossas convicções. Quando nós estamos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, isso significa que eu não confio em Deus. Isso significa que o meu coração não está firmado na soberania de Deus. Porque se a palavra de Deus fala, se Ele falou que nós somos mais importantes que os pardais, e que Ele cuida dos pardais, que Ele cuida dos lírios do campo, que não fazem nada, mas Deus cuida. Você acha que Ele não vai cuidar de você, de mim? Qual estilo de vida você está levando, meu irmão? Um estilo de vida que confia na soberania de Deus? Ou um estilo de vida que de uma pessoa que quer ter o controle de tudo? Porque é isso que Jesus falou aqui. A partir do momento em que eu vivo uma vida de ansiedade, de medo, do que comer, do que vestir, isso significa que eu sou o meu Deus. A partir do momento em que o meu próprio esforço não é capaz de me retribuir aquilo que eu estou esperando, então o Deus é o meu coração, o Deus sou eu mesmo. Então muitas vezes você está se frustrando na vida porque Deus não tem sido suficiente na sua jornada. E aí na sua ansiedade de querer resolver as coisas, na sua ansiedade, no seu medo de tentar produzir algo, você acaba entrando num ciclo vicioso. E aí Jesus vem e fala, olha, se aquietem, se aquietem, porque eu sou soberano, eu sou Deus. Eu estou cuidando de cada um de vocês. Então, relaxa, fica tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, mesmo se elas forem lutas, problemas, dificuldades, ou se elas forem bênçãos, alegrias, todas as coisas vão cooperar para que você alcance a plenitude daquilo que Deus deseja que você seja. Então descansa, velho, relaxa, porque o que vai assegurar o seu futuro não é a sua capacidade, não são os seus contatos, não é o seu networking, mas é a sua dependência de Deus. Então relaxa e deixa Deus tomar a direção da sua vida. E por último, a nossa forma de administrar e de cuidar de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos também define o Deus que nós servimos. Ou o Deus que nós não servimos. E ao longo aqui do... Agora lá no capítulo 14... Capítulo 13, aliás, versículo 6, até o versículo 8, ele vai falar sobre a figueira que não produz frutos. E aí lá no versículo 8 ele fala, o jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais um ano e eu a cuidarei. E eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-los. A pergunta que nós precisamos fazer é, como nós temos administrado os frutos que Deus tem colocado na nossa vida? Como nós temos administrado todas as coisas que Deus tem colocado nas nossas vidas para a gente poder cuidar, semear, regar. Quando nós ganhamos alguma coisa, a tendência natural da nossa carne é o quê? É guardar para si, é reter. E a palavra de Deus fala totalmente ao contrário para nós que somos filhos. Tudo que Deus nos dá é para quê? Para também a gente usufruir, também para a gente comer, mas mais do que isso também é para a gente repartir, dividir, compartilhar. Como você tem administrado? O carro que Deus te deu, a moto. Como que você tem administrado os frutos do Espírito que estão sendo produzidos na sua vida? A alegria, o amor, a paciência, o domínio próprio. É apenas para você ser uma pessoa zen, uma pessoa relax, uma pessoa paz e amor? Ou isso tem sido para que você seja de fato uma expressão de um filho de Deus? E quando você é essa expressão, todos esses frutos que são produzidos em você, eles vão abençoar outras pessoas. Então não é só para você, mas é para o seu irmão. É para outra pessoa comer também. É para outra pessoa se beneficiar de tudo aquilo que Deus tem te dado. Quem você tem servido? Como você tem lidado com todas essas coisas? Essa é a pergunta. E aí finalizando, lá no capítulo 15... Jesus ele fala a respeito da parábola da ovelha perdida e do filho perdido. Ele usa duas parábolas para dizer uma coisa. Capítulo 15, versículo 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então essa noite, meu irmão, se você tem caminhado até aqui como um mero ator, errando, trupicando, caindo, tentando servir a Deus, mas de fato você não tem servido a Deus, você tem servido o seu próprio umbigo, o seu próprio benefício, o seu próprio gosto, Jesus está falando, olha, há mais alegria de um pecador que se arrepende do que justos que não precisam de arrependimento. Os erros que você cometeu, se houver de fato um arrependimento genuíno no seu coração, Jesus está disposto a te perdoar. Jesus está disposto a tocar no seu coração e fazer com que você viva de fato uma vida que expresse aquilo que você realmente é em Deus. Para que você pare de atuar, de viver uma vida de teatro e seja de fato quem Deus está falando que você é. Por isso, se arrependam. Se arrependam. Que Cristo Jesus está de braços abertos para receber aquele que se arrepende de fato e de verdade. Então, no nome de Jesus, você possa fechar seus olhos aí agora. E colocar sua vida aí diante de Deus. Que você possa fazer uma análise do seu coração, da sua realidade e ver se de fato você tem sido filho ou se você tem sido um ator. Alguém que está querendo aparecer e mostrar algo que você realmente não é. No nome de Jesus.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.